Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. No episódio anterior, descobrimos a importância da presença das marcas em grandes festivais de música e algumas das estratégias usadas por elas. Mas como a imagem das empresas são impactadas nesses eventos e qual é a sua relação com o público desejado? Essas e outras questões são abordadas pela diretora de estratégias criativas da agência CP+B Estratégia, Michele Gruck, na entrevista realizada pela aluna Beatriz Folhene. Vamos ouvir?
Quais são os principais aspectos que uma marca deve pensar ao patrocinar um festival de música?
Bom, acho que os principais aspectos para serem considerados por uma marca que decide patrocinar um festival de música, seja ele qual for, acho que primeiro entender se esse patrocínio faz sentido dentro dos propósitos e do objetivo que a marca tem, né, como um todo. E acho que depois é entender que patrocinar um festival não se resume a comprar uma cota de patrocínio, né? A gente está falando aí de um investimento que é alto, porque eu preciso considerar a cota de patrocínio que eu estou comprando, o investimento que eu vou ter para construir o espaço ou para fazer uma ativação lá dentro, que seja relevante. Como esse patrocínio consegue extrapolar o físico, né, e ter uma conversa aí com uma campanha 360 em outros meios, enfim. Eu acho que a marca tem que pensar muito e definir quais são os KPIs dela, ou seja, o que ela busca como resultado, o que ela espera como resultado naquela ação. Acho que isso é o mais importante quando uma marca decide patrocinar um festival, é entender o porquê ela quer estar lá e o que ela quer alcançar com isso. Aí só a partir daí a gente consegue começar a pensar em como vai ser a presença daquela marca num determinado festival.
O que diferencia ações em festivais de outros tipos de eventos?
Bom, o que diferencia as ações em festivais de música de ações em outros tipos de evento é que os festivais de música eles têm uma dinâmica muito específica e complexa que outros eventos não têm. Festival tem perrengue, no festival você tem uma disputa muito grande de atenção, seja com os outros patrocinadores e até mesmo com o line-up, com as atrações que estão lá. Em outros eventos onde você não tem essa dinâmica de shows e esse grande número de marcas patrocinadoras, eles não têm essa complexidade, né? E eles também não têm uma diversidade tão grande entre o público. Então, os públicos de festival de música, eles acabam sendo muito diversos, né? Então, você tem... Você pegar o exemplo do line-up do The Town esse ano. Então, você tinha desde artistas para um público super jovem até artistas para uma galera da época de 90, que curtia a IAAS e que foi para lá, e aí você tinha públicos completamente diferentes dentro de um mesmo festival. Então, a complexidade de um festival está justamente nisso, né? Acho que é por isso que ela é tão específica e ela é tão diferente de qualquer outro tipo de evento que você ou tua marca escolha patrocinar.
Por que as marcas investem em camarotes com o nome da marca? E os camarotes ajudam a atrair mais clientes?
Eu acho que não dá para a gente pensar em patrocínio de festival de uma forma binária, né? Ou seja, tipo, esse patrocínio cumpre essa função. Como atrair clientes, por exemplo, né? Atrair clientes é consequência de uma conexão que a pessoa cria ou não com a sua marca dentro daquele evento, né? Eu sempre brinco falando que ninguém vai sair do Rock in Rio e falar, nossa, eu vou abrir uma conta no Itaú agora. Não é bem assim que funciona. Eu acho que, e não é esse o KPI que o patrocínio cumpre de uma forma completamente direta, né? Os camarotes em específico acabam sendo áreas que são mais exclusivas e mais focadas na construção de relacionamento. Então, por exemplo, quando você pega algumas marcas de alimentos ou bebidas, elas acabam usando bastante os camarotes para fazer um relacionamento com o pessoal de trade, por exemplo. Então, eu vou levar o dono do supermercado, enfim... coisas desse tipo. Então, o camarote ele tem menos essa função de marca ostentação e ele cumpre um papel de relacionamento dentro da marca, né? Então, que pessoas eu posso levar para lá e eu vou acabar estreitando o meu relacionamento. Então, o camarote acaba sendo mais sobre isso do que sobre a ostentação de ter um camarote, tá?
E de que forma uma marca pode levar experiência para o público em festivais de música?
Acho que a primeira coisa que uma marca tem que entender é que ela está fazendo parte de uma coisa muito maior. Né? Ninguém vai para o Detal ou para o Rock in Rio para ver o stand da marca X ou da marca Y. Né? As pessoas estão lá pelos shows, as pessoas estão lá pelo line-up, elas estão lá pela experiência que aquele festival patrocina. Né? Então, as experiências que uma marca pode patrocinar dentro de um festival, elas acabam sendo, a gente tem infinitas possibilidades aí, né? Então, uma marca pode proporcionar um espaço de descanso ou uma sombra, por exemplo, quando você fala em festivais que acontecem em Interlagos, Interlagos é um grande descampado. Um dos maiores problemas, inclusive, de fazer festival lá é ou o sol intenso, porque você não tem árvores ali, então não tem nenhuma área de escape para as pessoas, ou a chuva torrencial, igual a gente viu nas últimas duas edições, e eu não tenho nenhum espaço para as pessoas se darem aquela fugida, né? Então, a experiência de marca pode ser proporcionar um espaço de descanso, uma sombra, ou dar um brinde que faça sentido para você usar no festival, uma capa de chuva, sei lá, uma esteira. Ela pode proporcionar entretenimento no intervalo dos shows. Existem inúmeras possibilidades do que uma marca pode oferecer num festival, mas, mais uma vez, tudo vai depender de quais são os objetivos daquela marca lá dentro. Então, tudo começa quando eu escolho estar ali e qual é o objetivo que aquilo vai cumprir para mim.
E como funcionam as campanhas pré, durante e após os festivais de música quando uma marca patrocina? Tipo assim, se elas mudam antes do evento acontecer, se elas trocam a estratégia durante o evento e ele depois, se o tipo de campanha muda ao longo da propaganda do festival?
Então, essas campanhas, né, para pré, durante e depois dos festivais de música, para tudo isso acontecer, existe um planejamento do ano de marca. Então, existe um calendário que as marcas têm, a maioria das marcas tem, as marcas grandes têm um planejamento muito grande anual do que elas vão fazer em cada mês do ano, em cada 3 meses ali do ano. E se a campanha do festival ela faz parte disso, ela entra dentro desse período. E existe uma dedicação de um time enorme, né? Porque aí, quando entra o patrocínio de um festival, você tem a agência que faz a ativação do festival, você tem a agência, por exemplo, que cuida do digital, que nem sempre é a mesma da agência de comunicação, você tem a agência que cuida de conteúdo, você tem assessoria de imprensa, você tem PR. Então, assim, o planejamento começa muito antes, até para que toda essa timeline de construção de marca do ano de campanha, ela faça sentido. Cara, é um processo super longo, onde você tem muitas frentes ali trabalhando juntas para que o patrocínio ou a campanha de patrocínio ela seja coerente, independente do meio que ela vai aparecer, né? Mas é um processo, cara, super longo. Agora, por exemplo, já tem marca pensando nas ativações para o Lola do ano que vem, né? Então, demanda muito tempo e acho que, assim, sem integração, nada acontece, e sem um direcionamento muito claro do cliente, nada acontece também, né?
Quais são os objetivos quando uma marca oferece brindes às pessoas que vão às ações dela?
Depende, isso também depende. Existem marcas que oferecem um brinde para atrair as pessoas para o seu espaço, então, olha, vem ver meu espaço, vem para o meu espaço e eu te dou um brinde. O brinde também pode ter a função de espalhar a marca pelo festival, então de você não ter a sua marca só no seu espaço físico, mas você ter ela circulando no festival. Acho que um grande exemplo disso são os copos que o Itaú distribuiu nas últimas edições do Rock in Rio, né, onde você via todo mundo com um cordão laranja e um copo laranja. E aí a marca está espalhada pelo festival, então essa também é uma função que um brinde pode cumprir. Elas podem oferecer um brinde que seja útil para o público usar durante o festival, ela pode oferecer algum tipo de serviço, por exemplo, ela pode dar água, enfim, ela pode oferecer alguma coisa que a pessoa possa usar durante o festival e dessa forma ela ganha a simpatia daquela pessoa, né? Ela se conecta com aquela pessoa de algum jeito. Eu acho que o brinde tem muitas funções, né? Não só uma.
Como o patrocínio e os stands das marcas é benéfico para um festival de música como o Rock in Rio e o The Town?
Primeiro de tudo, sendo bem direto, eles pagam a conta, né? No fim do dia, eles acabam pagando a conta. Acho que mais do que isso, né? Esses festivais têm um custo muito grande. E sem patrocínio, os festivais não acontecem, né? E aí a gente entra numa outra questão que é muito importante também, que é o quanto a gente tem marcas que incentivam a cultura no Brasil, né? Então, um festival só acontece se ele tiver patrocinadores. É uma lógica tão simples quanto essa. Então, acho que a função desse... os festivais acontecem porque tem marcas patrocinando. É realmente tão simples quanto isso, sabe? Acho que é marcas que tem no seu DNA e que tem na sua folha de pagamento ali um certo um apoio à cultura, tipo, eu quero fazer a cultura acontecer. É, são as marcas, você pode ver, é basicamente as mesmas marcas que patrocinam os festivais durante os anos, né? A gente sempre tem uma repetição ali, então são marcas que, de certa forma, têm um comprometimento em fazer aquilo acontecer, né? Em fazer aquele evento cultural acontecer de alguma forma. E acho que as marcas têm um papel muito grande e muito importante na existência dos festivais no Brasil, tá?
E aí, você já tinha reparado como as marcas influenciam as nossas experiências durante os festivais? Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela, e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Luísa Borgli. Roteiro, Luísa Borgli e Heloísa Rocha. Produção de entrevistas, Beatriz Folhene, Camila Guerreiro, Isabela Delgado, Matheus Ferreira e Otávio Pérez. Edição, Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida, site e mídias sociais, Heloísa Rocha e Júlia Lozano. Faculdade Casper Libero, supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Rogério Furlan, supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Roberto Vilela, coordenadoria de jornalismo, Deise Feitosa, coordenadoria de rádio, TV e internet, Renato Tavares, operações da Faculdade Casper Libero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Libero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Libero, Marco Vale. Fundação Casper Libero. Superintendente-geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!